Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI, hoje com um cara que eu conheço de longa data. A gente já se esbarrou pelo mercado várias vezes, falando aí de especialmente de Linux, né, infraestrutura, TI e agora Cloud. Obrigado demais por ter vindo, Felipe Farias.
Eu que agradeço a oportunidade, valeu.
Valeu demais por ter vindo. Antes da gente falar do começo dessa trajetória, que a gente se esbarrou em 2012, no Senac.
Não, foi antes.
2011.
Eu acho que foi o último módulo.
Foi o último módulo, primeira disciplina, segurança.
Segurança, Squid, afins.
Aí eu trouxe o Slack pra sua vida e fudeu.
Estou até hoje.
Mas é isso. Então, como é que foi a trajetória, né? Como é que TI chegou na sua vida? Como é que foi esse processo até chegar agora na PH Consultoria?
Então, eu comecei na TI já meio tarde, né? Naquela época, em 2010, eu estava iniciando o curso técnico de redes lá no Senac. Foi em junho ou julho de 2010, não me recordo.
Tá.
E entrei totalmente cru, sem saber formatar uma máquina.
Beleza.
Que eu xinguei meu primo porque ele colocou um atalho na minha área de trabalho e não sabia deletar a porcaria do negócio. Não. Enfim, o nível era esse. E meu pai sempre trabalhou nessa área também. Querendo ou não, não tive muito contato com ele, mas o pouco que eu vi acaba que me despertou bastante a curiosidade ali. Enfim, foi o que mais me atraiu. E aí comecei em 2010, lá no curso técnico de redes. Saí do curso técnico já emendando meio que na graduação também. E de lá, depois da graduação...
Foi a graduação de redes, né?
A graduação foi também de redes, computadores.
Uhum.
E logo depois da graduação, um pouco mais afastado, eu fiz a pós-graduação em segurança.
Uhum.
E nesse meio tempo aí, falando dessa parte, teve algumas certificações que eu fui tirando, principalmente pelo que mais me atraía, que foi software livre, que foi sistemas operacionais Linux.
Uhum.
E aí eu tento ainda me especializar cada vez mais, porque...
Não para,
não
né?
Não para de jeito nenhum.
É isso. Ao longo desse percurso, né, você ainda não tinha experiência na área quando
nenhum,
você entrou no
zero.
Ambiente acadêmico. E aí, durante o curso técnico, a gente teve lá atuação, né, com a DGPTI.
Teve, exatamente. Mais
no início
final,
da minha empresa,
né?
A gente trabalhou junto. Depois disso, como é que foi o fluxo ali da trajetória em termos de tipo de demanda, atuação, cargos e processo,
então,
projetos, enfim?
Eu, quando eu entrei no curso técnico, eu realmente não sabia muito o que eu ia fazer. Normal, né? Vendo as várias possibilidades dentro da área.
Tá. Mas o que chamou atenção para entrar assim lá no começo?
No começo foi um amigo e também meu pai. Dizer que assim, é tecnologia, então achou o curso técnico no Senac interessante. Falei, deixa eu tentar... É, amigo meu já estava fazendo, na verdade, mas deixa eu ver como é que é isso daqui, vamos seguir o jogo. E quando eu entrei, logo no primeiro módulo, na época lá, teve sistemas operacionais Linux. Quem deu aula para mim foi o André Mariano, não sei se você conheceu ele.
Não, você já me falou.
O André Mariano, ele foi a pessoa que eu mais me influenciei ali no início, né? Principalmente para software livre até hoje. Naquela época, em 2010, ele estava tirando a LPIC 3 dele, voltado para segurança, e aquilo ali já me despertou uma curiosidade. E a partir daquele momento eu me interessei por Linux e falei, esse aqui que eu quero fazer. Nem queria assistir o restante do curso, porque eu já sabia que era algo voltado para aquilo. Não foi muito bem assim ao decorrer, porque...
Não tem jeito.
Não tem jeito, até você conseguir ir estreitando ali o caminho, acaba que demora um pouco mais. Me dediquei e fui me dedicando nisso. Aí teve a oportunidade no DGP. Né? Pouco tempo, mas abriu o leque, atendi algumas nichos diferentes de usuários, até mexi com servidores também, coisa que eu não tinha oportunidade antes. E logo depois fui pro Senac, trabalhar como técnico lá.
Aí você teve contato com o Marcelo Vicente?
Marcelo Vicente, eu já tive contato com ele no técnico, né? Ele chegou a dar aula para mim, Marcos Flávio também, conheci essa turma toda lá. Trabalhei alguns projetos ali iniciais com o Marcelo Vicente, já trabalhando pelo Senac, na época como técnico. Eu lembro que a gente até teve uma conversa, eu tinha acabado de entrar na DGP, a gente, e aí, eu vou ou não vou?
Eu lembro.
O que eu faço?
Eu falei, vai, cara.
Vai, mas assim, não vou reclamar, foi ótimo, foi muito bom, mas meio que foi uma trava ali também para eu poder progredir, mas serviu de um aprendizado. Foi completamente contra tudo que eu buscava, porque ela trabalhava só com Windows Server. E aprendi bastante coisa lá na época também. Tinha que trabalhar, vamos trabalhar e vamos meter as caras. E fiquei 2 anos no Senac. 1 ano e 9 meses, 2 anos, alguma coisa do tipo.
E nisso você já tinha entrado na graduação, né?
Já tinha entrado na graduação. Já estava fazendo
Foi bem nesse
a graduação
meio do caminho aí.
Aí eu saí do Senac, saí para procurar outra coisa, não tinha nada em mente ainda. E aí foi quando eu saí também nesse meio termo, eu tirei minha LPI-1, da certificação Linux, que já era algo que eu já estava buscando. Quando eu saí de lá, eu caí numa empresa de consultoria. E foi um dos momentos que eu mais aprendi, porque você acaba vendo...
A consultoria aprende muito, me ajudou demais também.
Você acaba vendo vários nichos diferentes, ambientes diferentes, cenários diferentes, gambiarras diferentes também, cada coisa que você encontra. E nessa empresa, já atuando com software livre, com Linux de forma exclusiva.
Tá.
E aí, segui o jogo. Depois dela, também, eu passei por um call center. Fiquei meados de um ano lá, mais ou menos. Só como analista Linux também.
Tá.
E voltei, depois disso, para outra consultoria. Tudo isso, um período de 3 anos, mais ou menos. Aí vi que eu mudei bastante de empresa aí. Ao decorrer de toda essa trajetória.
Mas a gente sempre foi muito de buscar desafio novo e diferente, né? De não
chega
querer
uma hora
estagnar
que
você
sabe que não vai mudar a sua situação ali dentro, e infelizmente
você
tem que buscar fora. No início eu ficava meio receioso, de, poxa, tô um ano nessa empresa, vou pedir conta, vou para outra, isso vai ser ruim, não sei. Mas no final eu vi que isso não influenciou em nada.
A gente conversou bastante, né?
Nós conversamos
também.
Bastante. E isso não me atrapalhou em nada, em nenhuma empresa que eu passei. O fato de eu ficar pouco tempo nas empresas. Teve uma empresa que eu fiquei 20 dias. Super tranquilo. Claro que, né? Só
não, mas aí
legal,
você já tava, né? Outra história.
Isso,
já é mais recente?
Não,
já
não. Isso daí foi antigo.
Ah, foi antigo.
Foi uma das primeiras empresas. Logo depois da DGP. Ela eu não coloquei aqui porque... Como é um período muito curto, eu nem comento. Mas... cheguei a ficar 20 dias na empresa. Assim, vida que segue, né? Tava em busca de outra coisa. E aí...
Pô, achei alguém que bateu meu recorde. O meu foi 45.
45? Não, eu
cheguei
a ficar
45
menos de um
numa
mês.
Empresa. Que aí a expectativa é que não foi alinhada na entrevista, né? Que aí eu instalei tudo, etc. Falei, ah, beleza, me dá usuário e senha. Aí não, aqui você sobe chamada com o terceiro. Aí eu, tá, então onde é que é o RH? Fiquei levando até, mas não dava.
No meu caso foi um pouco diferente. Foi quando eu tinha saído, inclusive, do Senac, tinha tirado a certificação. E falei, olha, agora eu preciso trabalhar, né? Não tem como. E aí eu arrumei essa empresa, mas não era ainda o que eu queria. E aí eu saí dessa empresa para ir para uma empresa de consultoria, que foi a que eu comentei agora há pouco. Onde já entrei trabalhando com software livre. Já trabalhando exclusivamente com Linux. E aí, de lá para... Depois disso, fui para um call center, fiquei bastante tempo. Foi uma experiência bem legal também lá. Um call center bem grande. Depois eu parti para uma outra empresa... De consultoria também, daí que surgiu o apelido PH. Era uma empresa que tinha 5 pessoas, 3 chamavam Felipe. Meu nome é o único estranho de tudo, então PH ficou e de lá pra cá eu segui o jogo. Depois dessa empresa de consultoria.
Nessa época aí você tava formando a graduação, então, né?
Não,
ou já tinha formado?
Nessa empresa eu tinha formado a graduação e eu já estava na pós. Minto, estava quase iniciando a pós.
Tá.
Quase iniciando a pós, que foi 2015 pra 16.
Tá.
Após 2017, se não me engano.
A sua foi de 17.
Foi 17, né? E aí essa foi a minha última empresa de consultoria, propriamente dito, que eu participei. Depois eu fui trabalhar... Teve uma outra empresa, ficava locado interno. E depois dessa
também
empresa...
Também com Linux?
Também com Linux. Depois de lá pra cá...
Só Linux?
Só Linux. Já
ficou mais feliz?
Já fui mais feliz. Triste algumas vezes, mas a maioria do tempo feliz. E aí eu caí numa empresa depois, onde eu fiquei mais tempo, né? Fiquei quase... Fiquei 4 anos, se não me engano.
Tá.
Que aí não tem nem problema de falar que foi o Grupo Ânima. Fiquei lá 4 anos, assim, foi um ambiente que eu mais gostei de trabalhar. Me abriu a mente, me abriu novas oportunidades, aprendizado.
Viu a equipe mais estruturada, né?
Equipe porque mais
claro,
estruturada.
O maior ambiente que teve.
O maior ambiente que teve na época. Enfim, era algo muito mais...
Estruturado, mais...
planejado do que... Sim, muito mais planejado do que...
As experiências anteriores.
As anteriores. Lá também trabalhando com Linux, mas já também começando a trabalhar com...
Com cloud.
Com cloud. Na verdade, meu primeiro contato com cloud foi em 2015. Em uma das empresas de consultoria, onde eu recebi o apelido de PH, teve um cliente que tinha algumas instâncias da C2, alguns buckets perdidos na AWS, e foi meu primeiro contato. Falei, olha... Me chamou atenção da mesma forma que me chamou
com Linux lá no começo.
Lá no início. E aí, deste período para cá, 2015 para cá, continuei e continuo ainda trabalhando com Linux, me especializando em Linux cada vez mais, tentando pelo menos. Só que comecei a estudar também bem a fundo ambiente de nuvem, especialmente AWS. Então,
cara, e olha, só pra gente ter uma ideia pra quem tá assistindo, curva de crescimento, que às vezes a galera acha que tudo pra ontem ou que é de hoje pra amanhã que vai. 2015 foi seu primeiro contato.
Primeiro contato.
E aí o curso, você chegou a lançar o curso de AWS na Udemy, foi em 2020, né?
2020 ou 2021.
Então, 5 anos de uma curva de aprendizado, com certificação aí no meio. De 2020 pra cá, né? São quantos alunos já tem lá? Já bateu 10 mil no AWS?
Não, de AWS... de AWS tem, se não me engano, são 10 ou 12 mil, alguma coisa do gênero. Não lembro de cabeça não, mas é mais ou menos essa faixa, que é a maior fatia do bolo.
Eu já falei em uma outra entrevista aqui, mas quem quiser saber mais sobre a AWS e quiser se especializar, tem o curso do Felipe que já está lá consolidado há um bom tempo, de AWS, na prática.
Isso.
Na Udemy. As piadas ruins são culpa minha, porque eu faço edição.
A demora da edição é culpa
dele. A demora da edição é culpa minha. Fala ali, ó, naquela, no olho ali da câmera.
A demora da edição também é culpa dele. Já tem um treinamento que tá preso com ele já tem uns meses aí, o pessoal me cobrando, então...
É o de segurança que quando sair esse podcast aqui, provavelmente já vai estar lá no
já
ar.
Já vai estar no ar.
Já. Mas é isso.
E assim, essa questão de curva, de trajetória, é até interessante porque, principalmente certificações, o treinamento que eu gravei, isso demorou a acontecer. Eu vejo hoje em dia muitas pessoas começando na área já querendo se certificar como se fosse algo que fosse mudar a vida, né? Olha, agora eu sou certificado em AWS, então eu sei pra caramba, resolvo tudo, jogo pra mim que pronto.
E cara, o lance da escada também, né? O cara que aprende AWS, mas fundamento básico de Linux, de sistema operacional, de rede, zero.
Eu resolvi tirar uma certificação AWS em 2020, quando eu já tinha uma certa experiência, que eu já estava atuando há bastante tempo. Falei, agora é a hora de eu me certificar. Mesma coisa foi com Linux. Linux, a minha primeira certificação em 2014. Então, primeiro 2013, 14. Mentira, início de 2014. E já tinha ali pelo menos uns 2 anos que eu já estava atuando com Linux. E eu estou falando da primeira certificação ali. E esse ano, o ano passado, não lembro, eu tirei minha última certificação Linux, a minha LPI 3. Depois de quanto tempo?
10 anos aí.
Então, assim, eu quero dizer, tenha paciência, né? Vai
trilhando.
Degrau, vai trilhando. Quando você estiver tranquilo, sentindo já um pouco mais confortável, aí você procura, por exemplo, uma certificação. Porque não vai adiantar eu pegar um livro, ler ou pelo menos tentar decorar ali, porque muitas certificações são isso. As próprias LPI é assim. Não tem nada pra você poder resolver. São parâmetros, te dando, perguntando o nome de arquivo, XYZ.
A que tem pra resolver, assim, dessas técnicas, né? A gente tem lá a CCNA, que aparece lá, pra você entrar no router.
Da Red Hat também tem. Então, assim, aí eu poderia muito bem ter decorado aquilo ali, feito a prova e podia ter dado certo.
A experiência prática não ajuda.
Exatamente. E outra coisa que é importante também, assim, é o período de estudo ali daquela certificação. Pra quem tá realmente querendo adquirir experiência, adquirir conhecimento, vale muito mais do que a própria certificação. A certificação depois vai servir pro RH te olhar lá no LinkedIn e falar, olha, esse cara tem certificação.
Seleção de currículo, fator de critério de desempate.
Não muda nada. Na hora que você for conversar com a pessoa técnica ali, se você não souber...
Ou na hora de fazer.
Na hora de fazer, senta aqui, faz agora. E aí? Então, não resolve.
Não é fácil.
Não é fácil. Então, teve todo esse percurso antes de chegar a pensar em treinamento, pensar em certificação. E aí o treinamento veio, inclusive, em 2020, quando eu estava estudando para uma das provas. Falei, ó, a melhor coisa de você para estudar é você gravar algum conteúdo que você tem que...
Ajudar a memorizar e estruturar.
Foi feito uma versão meio torta ali, em termos de audiovisual, mas saiu. Ajudou muita gente, ainda tem ajudado. E agora, inclusive, tô até refazendo, né? Tendo trabalho de regravar, porque...
Mudou a interface.
Mudou a interface. E aí, se mudar a cor do botão, tem muitas pessoas que já ficam perdidas ali, né? Então,
é fácil, não.
Não é fácil, não.
Olha, falando de AWS, você hoje atua com a PH, consultoria, né? Passando por todo esse trajeto. Ela tem o quê? 2, 3 anos de mercado já?
Na verdade, de forma exclusiva com a AWS, sim. 2, 3 anos.
Tá.
Agora, 2015... que eu abri a PH consultoria. Só que de lá pra cá, assim, tinha um CNPJ habilitativo e vinha prestando uma consultoria aqui e outra ali bem esporádico. Hoje não, hoje já tô exclusivo com a PH e nessa última virada que eu fiz tem aproximadamente 2, 3 anos.
Tá.
Trabalhando exclusivamente com a AWS.
E como que você tem visto no mercado dificuldade das empresas em termos. Acho que um dos principais serviços que deve executar é pensando nessa migração de ambiente on-premise para cloud, ou auxiliar na gestão ou na criação de algum recurso no ambiente da Amazon. Fala um pouquinho para a gente desse contexto, quais são as principais demandas, principais dificuldades que você encontra no mercado.
Então, hoje a Pega Consultoria atua realmente com consultoria e projetos, não faz mais do que eu fazia anteriormente, que era um pouco de sustentação de ambientes, aquele suporte, etc. Isso não acontece mais. Então, eu pego muitos clientes que têm um determinado problema, especialmente voltados para segurança, né? Eles precisam resolver, precisam criar uma base sólida para o ambiente, ou então precisam estar migrando um ambiente on-premises para um ambiente de nuvem. E aí é geralmente onde eu entro para poder ajudar a desenhar tudo isso daí e colocar para funcionar de uma forma mais bem planejada, né? Com uma fundação bem sólida ali para que isso não venha gerar um problema lá na frente. E principalmente quando a gente fala de nuvem, aí você pode estender um pouco mais GCP, Azure, AWS, as coisas são fáceis de você colocar
Para
para
funcionar,
funcionar.
mas
E aí é onde mora o problema, é porque você vê muitas pessoas trabalhando com isso, colocando para funcionar, e quando você chega na empresa para prestar uma consultoria, você fica assim, com medo do que você encontra, né? Principalmente no viés de segurança, porque ninguém se preocupa com isso. Vão para a nuvem AWS com o pensamento: ah, não, vou para AWS, eu vou para Azure, eu vou para
Que lá
GCP,
tá seguro.
porque é mais seguro.
A minha
Não,
porta
pelo
tá aberta para
contrário,
tudo enquanto lugar.
Pelo contrário, você pode ter mais segurança se você configurar as coisas corretamente, né? Pensar nisso. Agora, se você não pensar, vai
Tá
piorar.
exposto ali, tá.
Se tinha um ambiente on-premise que tinha uma única porta de entrada, em teoria, né? Na AWS, não. Na AWS, isso é amplo, né? Em teoria, é aberto para qualquer pessoa, né? Claro que tem todo o processo de autenticação ali, e é onde moram um dos principais problemas que eu geralmente enfrento aí com os clientes, de prover a segurança deste mecanismo aí,
Eu tô vendo lá nas
minimizar.
edições lá.
Pois é, né? Control Plane, principalmente, onde eu falo bastante de IAM. E
O
aí,
IAM
o
com o
maior problema
usuário
é
com role lá,
isso.
liberada 1 ano, 2 anos e ninguém tá usando
Porque
e.
quando você pensa em prover segurança na AWS, eu costumo dizer que o principal serviço que vai te ajudar nisso é a parte de IAM. IAM com SSO, toda essa parte de políticas. Não adianta você tentar proteger sua aplicação, o WAF, ou alguns endpoints de segurança. Tudo isso é importante, deve existir, claro, mas existem alguns passos atrás, né? Justamente é o core aí do treinamento, em você ter uma fundação bem sólida, que vai envolver tudo isso, uma segmentação de contas, as políticas, os seus guardrails, para antes você pensar em colocar os seus workloads ali, principalmente de produção. E aí, hoje em dia, quando as pessoas vão colocar um ambiente para funcionar, porque realmente dá trabalho você fazer isso, né? Não, vou criar uma policy bem elaborada, dá trabalho. Qual é que eu vou liberar? Aí eu conheço o ambiente, não conheço.
Que
Não,
recurso eu tenho que
que
liberar?
recurso eu tenho
Se
que
tem que
liberar? E
consumir
quando
bucket
você vai
ou não?
conversar com pessoas técnicas que querem alguma coisa na AWS, a primeira coisa que elas falam é: eu preciso de acesso ao admin. Eu preciso de acesso completo ao RDS. E administrator access é o que você mais vê. E eu garanto que ninguém precisa de administrator access. Ninguém. Eu até hoje não encontrei nenhum profissional que gerenciasse todas as mais de 10 mil actions da AWS.
Como é que é o nome lá daquela feature lá que você habilita para poder monitorar por alguns dias e ver o que que
Sim,
tem?
isso daí você tem alguns caminhos, mas o mais famoso é o Access Analyzer, né?
Isso, Access Analyzer.
Ninguém
Cara,
usa.
lá denuncia. Ninguém
Ninguém
usa,
usa.
ninguém
Access
usa.
Device, o Access Analyzer tá lá. O Access Analyzer era gratuito até pouco tempo atrás, continua sendo, mas daí teve uma pequena mudança de uma feature agora não ser mais gratuita, mas enfim. Ele te dá, só você clicar e ver, tá escrito lá, olha, essa pessoa aqui tem X períodos que não usa esse serviço.
Ou dos 300 itens usa
Usa
dois.
dois. E
Então
aí eu
não
te
tem que
falo.
dar de mim nos 300. Eu libero só os dois itens.
E muitas das vezes você consegue refinar mais. E dizer, olha, você trabalha com instâncias EC2, por exemplo, ou então serviço EC2, que é um serviço mais comum de se encontrar. Mas você não precisa de tudo ali dentro. Você consegue refinar. Se você não sabe action por action, habilita, por exemplo, o Access Analyze, espera um tempo.
Deixa eu monitorar e ver.
Monitora, tem a opção de gerar uma política de forma automática com base no CloudTrail. Então, cara, não falta recurso, é nativo, essas partes são
Gratuito,
gratuitas.
Gratuito.
É só colocar para funcionar.
É.
Né? E, assim, dá trabalho? Dá. Não, e a configuração do Docker Analyst, por exemplo, é bem simples. Mas você ficar revisando isso daí, criando, dá mais trabalho.
É.
E aí,
mas dá trabalho, gente.
Tem de trabalho. É mais comum você acessar uma conta AWS e você encontrar várias access keys perdidas aí que... Tipo, usuários perdidos que não fazem sentido. Tem empresa que eu já saí, sei lá, 3 anos, 2 anos, obviamente não vou citar nenhum nome, mas nesse período de 2, 3 anos, que eu tenho acesso até hoje. Tipo, e aí já fica a dica aí, você, né, emprego onde eu já trabalhei,
revisa, dá uma olhada, né,
em algumas chaves lá, em algumas coisas, porque se é uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que queira fazer algum tipo de sacanagem,
uhum,
vai acontecer.
É.
Eu quando eu encontro, eu notifico, mas aí... Depois disso, a pessoa faz o que ela quiser. Infelizmente, uhum,
você não vai entrar e vai bloquear o seu usuário.
Exatamente, não tem como. Mas acontece. Eu, quando entrei em uma das organizações também, teve um caso desse daí que foi até bem engraçado, porque tinha um usuário da AWS, um usuário do IAM, que ninguém queria deletar ele, ou bloquear, ou fazer o que for com ele, com medo de ele parar. E ele tinha uma pessoa que estava acessando ainda esse usuário, ficava lá brincando com o ambiente, gastando grana. E acontece.
Foda, né?
E acontece, e aí? E se você não cuida dessa fundação, você acha que você vai ter embasamento ali, ou você vai ter alguma monitoração para poder saber se aquele usuário está sendo usado, se não está? Quem que está utilizando? Quando as pessoas pegam e falam, ah, não, eu não vou... Fulano de tal saiu da empresa, mas eu não vou bloquear o usuário, não, porque...
Não sei se está vinculado ao serviço, né?
E aí você vê lá no, na última utilização, você vê que está sendo utilizado. Mas você tem certeza que é algum serviço que está sendo utilizado?
Será que não é a pessoa que está entrando?
Que está entrando. Você já deu uma olhada nos logs? Os logs estão lá. Esses são os principais pontos que geralmente eu costumo pegar nas empresas. E assim, todas, sem exceção, empresas que eu já prestei consultoria ou empresas que eu já trabalhei, sempre existem esses pontos. Se tratando de AWS, o buraco é mais embaixo ainda. Tem empresas que estão mais maduras, mas mesmo assim existe algo a melhorar. E ferramentas não faltam. Gratuitas não faltam. Então, assim, você vai editar as aulas lá, você vai ver depois que eu trago algumas.
Uhum.
Né, principalmente para processo de descobertas, né? Estilo Prowler, Steampipe, que vai te ajudar no assessment ali. E você, olha, tô com esses problemas. Já com o whole tool ali para você poder resolver o negócio. Então, é muito nessa...
Cara, assim, recurso tem, né? A questão é o uso, é interesse, às vezes o tempo, a demanda, a vontade.
Eu te falo que não é nem questão de demanda. Pelo menos as experiências que eu tive, uhum, não é nem questão de demanda ou tempo. É vontade de você querer resolver. Muitas
complexo.
Das vezes não tem. Não tem.
Só no dia que tem acidente que quer ela resolver.
É difícil a gente falar isso, mas é verdade.
A gente estava conversando outro dia com uma advogada, Linda Maria, se estiver assistindo... Um abraço, mas assim, é a questão de a empresa se preocupar, não necessariamente com o incidente, mas com quanto que ela vai perder ou com quanto a necessidade de investimento não ser apenas uma justificativa tecnológica, sim, né? Tem que ser uma outra... É complexo.
Bem complexo. E assim, as empresas não... Na maioria delas, elas não têm essa visão. Eu já, esses dias para trás, eu estava trabalhando com uma empresa... que eu expus ali um ambiente vulnerável, um ambiente crítico, se tratando de AWS ainda.
Uhum.
E ela, não, eu sou para migrar, pode deixar do jeito que tá, que não tem problema não. Até hoje não aconteceu nada, não tem problema não.
Ah, tá.
E aí eu te falo, como que você sabe que não aconteceu nada?
Uhum.
Que se não tem
tá monitoração
no ambiente, né? Nenhuma das aulas, não sei se você chegou nessa parte, mas acredito que não, tem um processo que... Tem um site que você entra que você consegue... buscar por bugs públicos, por exemplo, na internet. Eu encontrei, que é público, a formação pública está lá. O bug está literalmente público para upload, para download, para tudo. E a pessoa será que sabe?
E bug público para upload, tamanho do risco que ele está correndo.
Não só, vamos pensar no menor dos riscos, a parte financeira da coisa.
Uhum.
Que é principalmente a parte de requests, que vai contabilizar bastante.
Uhum.
Mas e o restante? Em uma das empresas antigas também, eu encontrei um problema do tipo... Falaram, ah, não, mas não tem problema não, o máximo que pode acontecer é gastar um pouco a mais. Falei, ok, primeiro que o dinheiro não é nosso, né, então tem que tomar um certo cuidado. Mas não era só isso, porque essa URL, no bucket, o nome do bucket era o nome da empresa. E eu, cada nome de bucket é um nome de DNS. Então era indexado pelo Google, era indexado em outros sites.
Uhum.
Se você quiser manchar a reputação, gerar processo para a empresa, ficaria fácil.
Vai lá, pega dado, usa.
Pega dado, joga upload de arquivos, sei lá.
Indevido, ou pirata,
né?
Ou.
É complicado,
fácil, não.
É complexo. Mas. Caminho
vida...
tem, né?
Sim. Caminho
basta
tem,
querer.
Chama a PH Consultoria
chama
e vai
PH
lá
consultoria,
analisar.
Que te ajuda. Mas mesmo assim, ao chamar, você tem que querer fazer as coisas.
Uhum.
Não adianta chamar e achar que é milagre, porque eu vou tentar colaborar.
Você vai ter as diretrizes para poder resolver.
Eu vou apontar o problema e a solução. Você vai resolver, se a empresa vai querer atuar, resolver.
É outra
conversa, infelizmente.
Complexo. Agora, a gente trazendo um pouco essa perspectiva para quem deseja entrar na área, né, quem está começando a atuar na área de TI ou pensando em fazer algum curso, etc. Tem, inclusive, alguns cursos bem direcionados para a área de cloud. Em alguns casos, falta um pouco da bagagem do embasamento que a gente teve de fundamentos de redes, de arquitetura computacional, de sistemas operacionais, servidores. E aí é meio que um pré-requisito para você administrar esse tipo de ambiente, que é total sustentação. Independente desse contexto acadêmico, né? Porque cada um vai ter a grade de aonde ele está, né? Depende da região do Brasil que ele está, enfim, os cursos oferecidos próximos dele e também questão financeira. Tirando todo esse contexto, para quem deseja entrar na área e atuar com cloud, vou fazer duas perguntas, né? Com cloud e com Linux. Primeiro com cloud. Aliás, primeiro com Linux melhor, né? Que a gente fala dessa
evolução.
Na verdade,
eu colocaria Linux antes de cloud, né? Independente do contexto. Não só Linux, né?
Então traz umas dicas aí pro pessoal aí para atuação em Linux, depois cloud.
Principalmente, na verdade, assim, até mesmo antes de Linux, existem algumas
bagagens
que acompanham, né? Quando eu comecei, eu tive a sorte de ter bons mentores ali, né? O próprio André Mariano, o Marcos Flávio, que ele veio ou vai vir aqui, não sei, você...
Marcos Flávio virá.
É o Dexter...
Ah, na verdade, o Marcos Flávio já veio.
Ele já veio.
Já veio.
O Dexter também, enfim, várias pessoas que conseguiram me ajudar bastante ali. E fez com que eu tomasse um caminho. Hoje, eu vejo muitas pessoas que estão começando que não querem saber disso. Hoje em dia, sendo bem honesto, ficou chato você estudar Linux, protocolos, redes, etc. Quem está começando quer mexer com AWS, com Azure, com GCP, com Kubernetes, com microserviços, API. Só que e aí? Existe um caminho
antes disso. Para chegar
lá,
tem um...
Então, eu converso com muitas pessoas que estão, ou tento conversar pelo menos, com muitas pessoas que estão começando, que me pedem às vezes alguma orientação, eu passo ali o norte, olha, estuda isso, principalmente voltado a protocolos, redes, computadores, em paralelo estuda Linux ali, serviços, administração do próprio sistema operacional, não quer dizer que você vai trabalhar de fato com Linux, mas é bom você conhecer bastante da ferramenta, estuda Windows também, aprende ali, dá uns Next e tal, e...
Aprende a ler, né?
Aprende a ler.
Requisito é ser alfabetizado.
Pois é. As pessoas não querem mais ler. Hoje em dia, vão procurar alguma documentação, vão atrás de um vídeo no YouTube ensinando onde clica para poder resolver um problema.
Foda.
E as coisas não podem ser assim. Porque, como eu falei, é fácil você colocar para funcionar. Mas na hora de você resolver, de fato, o problema, você não vai conseguir fazendo dessa forma. Então, tenha paciência. Para quem tá começando aí, tenha um pouco de paciência. Não adianta querer saltar os famosos degraus lá na escadinha bonitinha que todo mundo já conhece, porque chega lá na frente você vai ser cobrado por algo que era para ter sido
que
uma
era um
base,
requisito, né?
Que era um requisito e você pulou isso daí. Tanto para Linux quanto também para AWS. AWS principalmente, porque você entra na AWS você vê serviços de compartilhamento de arquivos, tanto para Linux quanto para Microsoft. Você vê serviços de DNS, você vê serviços web, você vê...
E tudo demanda o conceitual lá, que tá,
exatamente,
né? RFC,
e aí? Quando você, né, eu vou criar um registro do tipo, eu tô colocando aqui o nome, não tá funcionando, mas por que não tá funcionando, sabe?
O conceito de DNS tá ali sólido?
Exatamente, esse tipo de coisa, quando você tem um embasamento, vai te ajudar lá na frente, independente da ferramenta, você tendo o conceito, você vai estudar só a ferramenta, não mais a tecnologia por trás, né, como um todo.
Momento nerd disso. Leu o RFC 1034, 1035 lá do Paul Mocapetris?
Então, assim,
leu ou não leu?
É complicado. E hoje em dia é o que mais tem, né? Principalmente, por mais que eu considere que eu não tenho tanto tempo assim na área de tecnologia, porque se vou pegar meados de 2010 para agora, tem 13
pouco
anos.
Mais de 10 aí.
E eu estava aprendendo a formatar uma máquina em 2010. Tem amigos meus que em 2010 já estava sei lá, desconstruindo tudo. Ou construindo tudo, né? Então, assim, aí hoje eu encontro pessoas mais novas do que eu que querem inserir na área e não conseguem, porque, na verdade, ou então conseguem, mas vão ficar bem limitados ali. E eu sempre falo, uma hora o mercado vai cobrar, uma hora você vai ser cobrado por isso. Então, tenha um pouco de paciência, um pouco de cautela. Escutem pessoas mais experientes, com mais experiência profissional, experiência de vida, porque isso vai fazer total diferença. Né? É o que eu diria, um pouco mais de paciência e,
tenso.
E humildade, né? Porque hoje em dia isso não existe mais, não.
É complicado, né? A gente pegar e ter essa necessidade do imediatismo. Acaba que o contexto todo em volta, né? A gente fala de rede social, tudo tá em vídeo.
Sim.
Mas não, o quão importante que era. Pelo menos na nossa época ainda tinha muita questão de consumir na biblioteca, livro e ler lá, buscar na base conceitual mesmo para poder dominar aquilo para implementar, porque no fim das contas a implementação que a gente, né, falava desde sempre, tem que, entendendo o conceito, eu sei o que eu quero fazer, só tenho que procurar onde que eu clico ou o que que eu escrevo.
Sim.
E aí é não ter esse anseio ou essa busca grande por essa fundamentação teórica é triste, porque vai impactar lá no profissional, na entrega que ele consegue fazer lá na frente, especialmente resolução de problema, né? Que é uma coisa que a gente vem falando aqui. Thiago Hoffman veio aqui, a gente falou. Cara, troubleshooting, resolver problemas, se você domina o conceito, você consegue chegar muito mais rápido.
Independente da ferramenta.
Dependendo da ferramenta.
Você vai conseguir resolver.
Como é que você vai testar? Qual o caminho que você tem que testar?
E eu lembro que quando eu comecei, até hoje eu sou assim, mas quando eu comecei pessoalmente, eu gostava muito de ficar ao lado de pessoas que estavam fazendo alguma atividade mais técnica ali, principalmente quando eu não conhecia nada daquela atividade. Porque o simples fato de observar
aprende.
Já me ajudava bastante. E era muito bom, e ainda continua sendo muito bom, quando alguém me mostra uma forma mais eficiente de fazer algo. Cara, me mostra que eu quero aprender, porque se eu tô fazendo algo que
pode ser feito melhor, mais rápido, mais rápido, de um jeito mais certo,
bem seguro, enfim. Independente se for melhor, isso ajuda. E hoje, até nesse ponto, eu já arrumei brigas, entre aspas, por conta disso, de eu tentar passar algo pra pessoa. Cara, assim é melhor, por conta disso, a pessoa ficar sem conversar comigo, virar cara. Isso em empresas, instituições financeiras grandes.
Cara,
então,
cadê o lado profissional, né? Não é pessoal, eu não tô falando
não,
do cara,
e
né?
não é
Eu tô
pra mim,
falando
não
do
é pra você, é pra
processo.
empresa. Vai ficar
Sim,
melhor por conta disso.
exato.
E é claro que tem exceções, tem pessoas que eu, quando trago esses pontos, aí quer sugar até a alma. E é ótimo, né? Você começa a discutir aquilo ali,
Aprende
apresentar coisas
junto.
novas. Exatamente. Igual a experiência no curso técnico do Senac, na verdade, que eu dei aula um tempo lá também, ou na própria Udemy, quando algum aluno fala, cara, tem uma forma melhor de fazer, ó.
Vai, vamos
Existe
ver.
isso, vamos ver. Vou dar uma lida, vou estudar, e segue o jogo. Isso faz total diferença.
Tá aberta essa troca. Entender que
tem
é
que existir.
para crescimento, não é um julgamento pessoal onde eu tô apontando e falando, não, que você é o problema. Não, cara, eu tô.
Essa questão de julgamento pessoal aí é outro, como diz um amigo meu, outra formiga, é bem mais complexo também, porque tudo que você fala, ou grande parte das coisas que você fala,
O
pode
pessoal não
gerar um.
leva pro lado
Leva
profissional e
ou não
levar pro
leva
pessoal,
pessoal. Principalmente eu que sou muito. Se tratando de trabalho, sou muito objetivo. Se é isso aqui, é isso aqui, ponto final. Não fico
né?
fazendo firula. Vamos resolver, tem que resolver e pronto. Ou então o problema tá aqui e aqui, não tem que ficar
Que a culpa é
firulando.
sua do problema tá aqui. Não,
Não,
cara.
não,
Tem um
tá
problema aqui, vamos
aqui, ó.
resolver? Não é?
E isso, a forma, às vezes, de você ser. Quando você é mais objetivo também, você acaba gerando esse.
Esses leves atritos aí.
Gera.
É, porque quem não sabe, quem leva pro lado pessoal aí é.
Da minha experiência toda, trabalhando com pessoas que eram também objetivos. E é ótimo, porque não vou ficar procurando problema onde não existe. Já sabe onde que é o problema, vamos ver a causa raiz ali, vamos resolver e acabou. Não é comigo, não é com você, não é que. Só resolve.
E outra, se a pessoa errou em algum momento e configurou daquela forma, pô, assumir que, putz,
Bicho,
não sabia,
eu
ou fiz merda, ou.
de vez em quando eu tô em casa, vou, sei lá por que cargas d'água, vou revisitar alguma configuração que eu fiz no passado, algum script ou alguma playbook Inspo. Me dá vontade de me dar um soco na cara. Falei, como que eu fiz esse negócio aqui? Trem mais esquisito. Mas aí você entende que aquele era o conhecimento que eu tinha naquele momento.
É, isso aí.
De lá pra cá você vem
vai
melhorando, agora você pega e reconstrói. Então se eu ficasse, poxa, mas por que que tá aquele jeito? O problema tá ali, quem que fez? Não,
não
resolve.
Não, vamos resolver, porque tem um problema ali, independente de como que ele surgiu.
Acontece, hoje você faz de um jeito, vai chegar daqui 2, 3 anos, eu vou olhar pras coisas que eu tô fazendo hoje e falar, caramba, pega o Udemy. Abraço aí pro Bruno Barbudo, que me prestou o headset da empresa pra eu poder gravar as aulas do meu primeiro treinamento de Ansible. Na época eu fiquei super feliz, né? O conteúdo era muito legal, ainda é muito legal. Só que a forma que foi feito foi completamente pelo escopo. Era o conhecimento que eu tinha, eram as influências que eu tinha naquela situação.
O acesso que tinha, o recurso que tinha.
Deu certo.
E ajudou hoje outras pessoas, etc.
Ajudou outras pessoas, continuo ajudando e eu vim mudando isso.
Já regravou ele todo, inclusive?
Já regravei todo. E um dos motivos de eu estar regravando o DWS é justamente por conta disso. Da forma que ele foi construído no passado. Não quer dizer que está errado, não. Tem uma forma melhor? Claro que tem. Então, a gente ter essa visão para poder...
Sempre aprimorar
e escutar, né? Porque se eu tivesse fechado ali meu ouvido e falar, não vou escutar ninguém, vai ficar assim o resto da vida, e aí?
É entender que não é uma questão... pessoal, né? É uma questão de buscar um resultado melhor no serviço que você está fazendo. Cara, é excepcional. Bom, antes da gente fechar, momento merchan, PH Consultoria, fala um pouco você já falou um pouco do escopo que vocês fazem, mas só para a gente reforçar, hoje você está atuando mais por projeto, consultivo, como é que tem sido?
Hoje, a maioria dos contratos que eu tenho, seja contratos fixos ou avulsos, são por consultoria e projetos que eu venho exercendo em AWS. Não mais sustentação. E quando a gente pensa em AWS, a gente tem todas as áreas, todas as carreiras ali dentro. Né? E eu escuto muito, mas se é certificado AWS, não sabe fazer isso? Cara, às vezes eu nem conheço o serviço. Normal, a quantidade de serviço que tem não é minha área. Então,
igual networking também, né? Porque igual networking. Minha vivência foi LAN. Se eu pegar coisa de WAN, nunca implementei, não trabalhei em operadora.
E aí? Então, assim, então claro que quando você conhece do assunto, fica mais fácil de você chegar no contexto. Né?
E leu para tirar a certificação e etc, mas não é o que você atua todo dia.
E as certificações que eu tirei também em AWS foram muito voltadas para o que eu venho desempenhando de lá para cá. É a parte de arquitetura, a parte de SysOps, que é para saber implementar aquilo ali. E a parte de segurança. É o que eu faço em ambientes. Então, assim, as consultorias que eu presto, os projetos que eu desenvolvo, é tudo voltado para essa parte de infraestrutura. E sim, existe muita coisa de infraestrutura de nuvem AWS a ser feita. Não é só utilizar o que já tem por default. Não façam isso, inclusive. E a parte de segurança, que já anda lado a lado. Então, este é hoje é o core da PH Consultoria. Se precisar de um serviço que eu não detenho conhecimento, eu consigo apoiar no que tange esses dois outros recursos, que são bases para o restante. Né? E daí diante, a empresa já tem que ter algum profissional para poder
complementar, conduzir
aquilo ali.
Tá.
Mas esse, geralmente, é o caminho que eu tenho seguido.
Tá. Acho que contatos é mais fácil a gente deixar na descrição, algo
muito
do tipo,
mais
né?
Muito mais fácil.
Aí...
Mas ph@phconsultoria.com.br vai chegar até mim, então tá tranquilo.
Beleza.
PH para simplificar, porque senão, né?
É, que é o Felipe, dois L's, etc. Felipe, obrigado demais por ter vindo.
Eu que agradeço.
Valeu demais. Muito bom ter sua presença aqui. Acho que das pessoas que eu convidei, você é uma das pessoas que eu mais convivo, que a gente mais teve contato ao longo de todo esse tempo. Desde o meu início na docência ali, nosso contato foi das primeiras turmas que eu lecionei praticamente. E aí, depois, enfim, a gente foi se encontrando em vários momentos no mercado, até hoje.
13 anos, 13 não, 12 anos já, né?
Foi, 2011, 2011 tá dando 13.
Tá dando 13 anos.
Né? Isso aí.
Então, é algo
E é assim, legal demais ter visto
a trajetória,
a evolução, porque eu tava fazendo uma conta quando eu pedi desligamento lá da UNA. No período lá de 10 anos de docência foram mais ou menos 2 mil alunos. E aí, desses 2 mil aconteceram várias coisas. Teve gente que saiu da área, descobri que estão, né, felizes e com sucesso em outras trajetórias. Outros que se especializaram mais em algum segmento ou não. Outros que não. Enfim, acontece de tudo na trajetória. Mas foi muito, muito gratificante ver o percurso que você correu e A gente está caminhando.
E é bacana, porque a gente sempre conversou bastante sobre essa questão de trajetória, principalmente no início, né? É. Acho que vou pegar as minhas primeiras experiências profissionais ali. Eu acho que eu não fui para nenhuma sem trocar uma ideia com você antes, principalmente quando eu estava meio ali no processo de moldar o que eu estava pensando
pro futuro,
pro futuro, né? E a diferença de você saber escutar, pegar experiência com pessoas mais experientes, né? Pegar ali essas dicas aí que acaba ajudando bastante. Então, foi muito bom. Foi aí
demais.
Ainda, né?
É isso. Última pergunta pra gente fechar. Se você pudesse voltar lá no início, no Felipe que estava lá, antes de entrar no Senac, o que, que você falaria para ele?
Putz, bicho, tipo de pergunta difícil, viu? Mas eu falaria para tentar ser menos perfeccionista.
Tá.
E até hoje eu costumo brincar com isso, porque isso acaba me ferrando às vezes. De querer sempre tudo certo, tudo no lugar, isso é bom, claro. Mas quando você trabalha em alguma organização, principalmente, que você não é o dono, não é você que detém ali a forma de como vai ser feito,
você
pode
poder
frustrar
total
muito
de decisão
e você
ali.
Vai se machucar bastante com isso. Então, cansei de sair de empresa porque eu sabia, às vezes, ali um caminho que era melhor, falando especialmente no viés técnico, para aquela organização, para aquela empresa, ninguém queria fazer, não deixava fazer, todo mundo cruzava os braços. E continuava. Então, isso acaba que me
Afetava
atrapalhou,
muito,
me
né?
afetava bastante e me afeta até hoje. Foi um dos motivos de eu ter aberto mão do CLT e ter construído uma própria empresa para poder fazer as coisas do jeito que eu imagino que é o mais correto, mais
Porque acaba que com projeto e consultoria, você especifica,
específico.
passa as recomendações. Se a
só a
pessoa vai
parte que eu
adotar ou
fiz.
não,
É diferente.
ok, aí você não tá vivendo com aquilo, batendo ponto, porque
Batendo.
no dia que a bomba explodir, vai cair no seu
Vai
colo,
cair.
sendo que você já
Já
apresentou o que poderia ter
avisou.
sido
E não
feito.
adianta você voltar e falar que tá vendo o e-mail que eu te formalizei falando sobre isso. Ele fala, beleza, você formalizou, mas agora resolve. E o
Então.
problema é 10 vezes pior.
Do que se tivesse feito.
Então, isso. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência, né? Eu acho que eu colocaria esse ponto como atenção. Então, cara, a empresa não é sua. Não quer dizer que você tem que conviver com isso, mas seja um pouco mais tranquilo.
Não, também, eu te entendo total. Eu já saí também
Foi
de empresa por causa
muito
disso.
soco em ponta de faca que você sai da empresa esgotado, aí você vai pra outra achando que vai mudar. Cara, igual mulher, não vai mudar nunca,
É
só vai mudar
endereço.
endereço e enfim.
Você tem pontos positivos e negativos em
Sim.
toda a organização.
Mas isso
Mas
daí
é
é o que me
isso.
fez chegar.
É, sim.
É o que tem me feito chegar,
É,
na
olha a logo
verdade.
aí, ó. Tá aí. Mas é isso. Então, obrigado demais por ter vindo. Massa demais. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Prosa de TI. Semana que vem tem mais um. Um abraço e até lá.